Atenção emissoras, após o top de 5 segundos, programa Brasil em Pauta.
Olá você e todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O Brasil em Pauta tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no programa, a secretária de Enfrentamento à Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Aparecida Gonçalves. Bom dia, secretária, seja bem-vinda.
Bom dia, Luciano. Obrigada pela oportunidade.
Prazer recebê-la aqui no Brasil em Pauta. No programa de hoje, vamos conversar sobre o Disque 180. A Central de Atendimento à Mulher atingiu 532.711 ligações no ano passado, totalizando quase 3 milhões e 600 mil atendimentos desde que o serviço foi criado em 2005. A secretária Aparecida Gonçalves começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem de Belo Horizonte, da Rádio América. Fala Kátia Gontijo. Bom dia, Kátia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, secretária Aparecida Gonçalves. É um prazer novamente participar deste programa de repercussão nacional. Bem, secretária Aparecida, o levantamento, segundo foi feito pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, aponta que em 2013 subiu de 50% para 70% o percentual de municípios de origem das chamadas do 180. Mas isso ainda parece não ser suficiente para combater a crueldade sofrida por nós mulheres. Na sua opinião, secretária, o que falta de fato para fazer parte dessa parceria em que haja o combate contra esta violência?
Bom dia, Kátia. Bom dia a todos os ouvintes de Minas Gerais, né? Kátia, eu acho que, na verdade, o que falta é uma maior conscientização da população e a gente acabar, efetivamente, com a nossa cultura machista e patriarcal que nós temos no Brasil. Né? É importante dizer que nós temos uma cultura em que as relações de poder ainda estão estabelecidas com os homens. E isso, vários estudiosos têm mostrado, que termina autorizando o homem a agredir a mulher, porque ela cabe o papel de cuidar, né, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de cuidar do marido, e ela passa a ser, a partir daí, também uma propriedade. Então, é importante que toda a sociedade trabalhe, pense a questão da violência contra a mulher, não só o Estado. Né? Nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de orçamento, mas nós também precisamos que as escolas, que as igrejas, que a família, que a comunidade, né, que a associação de moradores do bairro, que o grupo de mulheres, né, que toda a sociedade, de fato, diga não à violência contra a mulher.
Alguma outra pergunta, Kátia Gontijo, da Rádio América?
Sim, secretária Aparecida, nós aqui em Minas estamos no 15º ranking dos municípios que mais ligaram para o Disque 180. A senhora colocou muito bem a posição aí em que nós vivemos no machismo muito grande, né, na nossa sociedade. A senhora acredita que políticas públicas como as que estão sendo promovidas, principalmente agora que nós temos uma presidenta aí no poder, possa amenizar os impactos nesses pequenos municípios?
O Kátia, eu acredito sim. Eu acredito porque quando as mulheres começam a ligar para o 180, quando elas começam a denunciar, efetivamente significa que elas começam a acreditar que o Estado brasileiro, né, que tem na sua chefa maior de Estado, uma mulher, né, Dilma Rousseff, que tem compromisso e tem dito permanentemente tolerância zero à violência contra a mulher, ela tem dito desde que ela tomou posse, faz com que as mulheres e tenha uma lei, como a Lei Maria da Penha, que eu acho que é fundamental, né, que garante que o Estado lhe dê segurança, que lhe dê tranquilidade para fazer a denúncia, nós vamos começar a inverter. Deixa de ser aquela coisa de marido e mulher não se mete a colher, né? Foi sempre assim com a minha mãe, com meu pai, com minha avó. Então, assim, na verdade, a gente começa a mudar o comportamento da sociedade brasileira. E eu sempre digo que nós estamos começando a alterar muita coisa, porque com a Lei Maria da Penha, as meninas vão aprender que violência contra a mulher é crime, não vão aceitar sofrer violência, e os meninos não vão bater porque sabem que vão ter que responder pelo ato da violência em si. Então, eu acho que nós estamos, sim, a partir das políticas públicas, do programa, do pacto, da Lei Maria da Penha e das decisões da presidenta, eu acho que nós estamos mudando, sim, o comportamento da sociedade brasileira.
E agora no programa Brasil em Pauta, vamos contar com a participação de Cíntia Cruz. Ela fala do Rio de Janeiro, Rádio Nacional do Rio. Bom dia, Cíntia.
Muito bom dia, Luciana. E também a secretária Aparecida Gonçalves, bom dia. Secretária, quando a gente fala em violência, na maioria das vezes a gente se reporta à violência física, né? Mas a psicológica também é tão grave e nociva quanto. Eu falo da física porque ela é aparente, né? A psicológica é mais difícil de detectar. Principalmente os familiares ou amigos não sejam testemunha, né, de alguma situação, ou a vítima não conte o que aconteceu. Mas, no entanto, à distância das denúncias recebidas aí pelo Disque Denúncia 180, neste levantamento, 54% das físicas e 30% da violência psicológica não é tão grande, né? A que a senhora atribui este número? Seria uma conscientização maior ou uma tolerância menor à violência de todas as formas?
Bom dia, Cíntia. Eu acho assim, na verdade, está começando as mulheres a, de fato, ter uma intolerância com a violência, assim como a sociedade. Você vai ver também nos próprios dados do 180 que começa a aumentar o número de mulheres que ligam quando a violência acontece pela primeira vez, né? A prática no Estado brasileiro, nos serviços públicos, tem mostrado que as mulheres só vêm ao serviço, só vêm ao Estado depois de 10, 15, 20 anos, 35 anos sofrendo violência, uma violência cotidiana. Então, acho que a questão da tolerância à violência contra a mulher é uma coisa que está aumentando. Agora, a questão da violência física, o que, na verdade, eu acho que tem acontecido, tenho certeza que tem acontecido, é que tem se investido mais em visibilizar todos os tipos e todas as formas de violência. A Lei Maria da Penha trabalha 5 formas de violência: a violência psicológica, a violência moral, a violência física, a violência sexual e a violência patrimonial. Então, são 5 tipos de crime tipificado pela legislação, e as mulheres têm tomado consciência. E digo mais, digo que a imprensa tem tido, as rádios, televisões, os jornais, tem tido um papel fundamental nesse debate, nessa conscientização, nessa organização. E efetivamente, que eu acho que é mais importante para mim, os dados do 180, o que revelam? Primeiro, revelam que as mulheres têm buscado mais informações, as mulheres têm buscado ajuda e as mulheres não têm tolerado mais. E isso faz parte, porque quem liga para o 180 é porque ficou sabendo do 180, né? Ele não foi induzido, ela liga por livre e espontânea vontade. Então, esses números, na minha avaliação, mostram que efetivamente a gente ainda tem muito para caminhar, né? Mas na questão do enfrentamento à violência, eu acho que as mulheres e os homens, porque também os dados 180 mostram que teve mais homens que ligaram no 180, de fato estão começando a ter tolerância zero com relação à violência contra a mulher.
Cíntia Cruz, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, alguma outra pergunta?
Gostaria sim, Luciana. Eu observei essa tabela, né, dos estados cujos municípios mais ligaram para o 180, e houve um aumento expressivo, secretário, por exemplo, no estado do Amapá, né, com quase 18%, e em Pernambuco, com aproximadamente 14%, regiões norte e nordeste, respectivamente. São estados mais pobres, vamos dizer, do que as da região sudeste, por exemplo, onde as campanhas atingem mais a população. A senhora citou aí o acesso à informação. Seria este realmente o dado que fez com que mudasse esse panorama nesses estados?
Sim, eu acredito que sim. Nós vamos ter sempre uma coisa que é importante na divulgação do 180, é que nossos parceiros, os governos dos estados, os municípios, também fazem campanha do 180, não só o governo federal. Então, eu acho que isso é um elemento e significa que onde tem mais campanha, onde as mulheres sabem mais, elas ligam mais. Agora, afora isso, eu acho que a questão do Norte e Nordeste estarem ligando, assim como os municípios, é onde nós temos o menor número de serviços especializados. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Quer dizer, onde a mulher não tem a quem recorrer, né? A prefeitura não tem um centro especializado de atendimento, não tem uma delegacia, elas buscam informação e recorrem, então, ao 180, ao Serviço Nacional.
Este é o programa Brasil em Pauta, hoje com a secretária de Enfrentamento à Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Aparecida Gonçalves, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A participação agora vem de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a Rádio Cultura Rio Grandina. De lá fala Wanda Leite. Bom dia, Wanda.
Bom dia, Luciano. Bom dia, secretária Aparecida Gonçalves. Né, um tema extremamente importante, né, desse enfrentamento à violência contra a mulher. Secretária, pois no ranking aqui dos estados, cujos municípios que mais ligaram para o 180 em 2013, comparado a 2012, o Rio Grande do Sul não consta. O que a senhora poderia atribuir a isso, já que presenciamos aqui no nosso estado, especialmente na cidade do Rio Grande, a violência contra a mulher é uma constante? O que pode ser associado a isso? A questão da pouca divulgação, a questão do pouco desenvolvimento ainda do nosso estado? Por que que ainda não estamos usando esse serviço tão importante que é a violência, o uso desse instrumento contra a violência contra a mulher? O que a senhora associa a isso, secretária?
Ô, Wanda, na verdade, bom dia, né? Bom dia aos gaúchos e gaúchas, né? Eu associo, na verdade, ele não está entre os cinco que nós colocamos, mas, na verdade, ele está entre os primeiros colocados, se você for pensar, porque nós temos, por exemplo, município como a Sagrada Família, né? Nós temos como Missões das Massas, que são do Rio Grande do Sul, que estão entre os 10 primeiros colocados. Eu acho que isso é importante começar a dizer. No ranking geral, o Rio Grande do Sul não entra. E aí eu acho que a grande questão do Rio Grande do Sul é por dois motivos. Um, o governo do Rio Grande do Sul tem o telefone Lilás, que é o 0800, e tem divulgado e trabalhado com a questão do 0800 aí no Rio Grande do Sul. O segundo, nós temos, na minha avaliação, o governo do Rio Grande do Sul, ele tem a Secretaria de Segurança Pública, uma das políticas de segurança mais efetivas com relação à questão da violência contra a mulher. É no Rio Grande do Sul que a gente tem o Observatório da Violência, aí no Rio Grande do Sul nós temos, começou a patrulha da Lei Maria da Penha, né? Então você começa a ter uma série de outras políticas que faz com que as mulheres, então, ao invés de ligar para o 180, busquem o serviço nos estados. E também é um estado que tem aumentado. Enquanto que São Paulo diminui o número de delegacias especializadas, o Rio Grande do Sul tem aumentado e muito o número de delegacias, né? Bom, você pode me perguntar, é suficiente? Não. Mas é importante que, de fato, nós possamos aumentar o número de serviços de atendimento às mulheres. Então, eu coloco esses elementos na avaliação para que a população do Rio Grande do Sul ligue menos para o 180.
Wanda Leite, da Rádio Cultura Rio Grandina. Alguma outra pergunta?
Não, a questão da violência, essa observação que se faz, a secretária bem coloca, já que realmente, né, a nossa cidade, por exemplo, não obtém hoje uma delegacia da mulher, mas tem postos e que as delegadas dão uma atenção muito especial e que há uma educação muito frequente na questão da violência. Semana passada ainda, escolas levavam os alunos ao encontro das delegadas para que elas pudessem expor exatamente esse problema, efetivamente, como deve agir em relação à violência. E as delegadas eram muito precisas em colocar isso. Então, secretária, muito obrigada. Creio que o nosso estado esteja com uma boa política e as pessoas se estão utilizando esse dispositivo para que se protejam mais e os resultados estão vindo. E, felizmente, o nosso estado não está nesse ranking porque tem outros dispositivos que nos protegem. Muito obrigado, secretário. Creio também que posições e trabalhos como este têm que ser mais frequentes para que as pessoas se sintam mais amparadas na questão da violência. As mulheres não podem se sentir desamparadas, e sim protegidas em todos os sentidos. Muito obrigado. Bom trabalho aí para vocês.
Eu que agradeço, Wanda, e queria só reforçar essa questão do trabalho do Rio Grande do Sul, né? Durante anos se trabalhou que os gaúchos não eram tão machistas, não eram tão violentos, o país inteiro é. Não é só o nordestino, né? A cultura que está enraigada na nossa sociedade está em todo o país de modo igual, né? Agora, o governo do estado tem uma proposição muito forte. Resolve todos os problemas? Não. Mas o fato de você ter as políticas sendo implementadas no município e no estado ajuda. E são esse tipo de atividades, como está sendo feito pelas delegadas, né? Pelos juízes no país inteiro e principalmente no Rio Grande do Sul, é que é de fato está dando uma outra visibilidade para a questão da violência contra a mulher. E eu queria dizer que, por exemplo, o Rio Grande do Sul foi exemplo, porque a patrulha da Lei Maria da Penha, hoje ela está instituída em vários lugares. Ela está instituída no município de São Paulo, no município de Curitiba, né? Nós temos vários estados discutindo a implementação da patrulha Maria da Penha. Então, está de parabéns o governo do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Política para as Mulheres do Rio Grande do Sul, pelo trabalho.
Estamos entrevistando a secretária de Enfrentamento à Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Aparecida Gonçalves, nossa convidada de hoje aqui no programa Brasil em Pauta, que é transmitido pela EBC Serviços. E agora temos a participação da Rádio Guarujá. De lá fala Marcelo Castilho. Alô, Marcelo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, secretária Aparecida. Com relação a esse tema tão importante que preserva a integridade das mulheres, a Lei Maria da Penha foi um grande avanço para todas as mulheres, uma grande conquista. Mas, secretária, só a Lei Maria da Penha é suficiente ou ela precisa vir reforçada de outras ações, de outras iniciativas ou até mesmo um conjunto de forças por parte do governo federal, estadual ou até mesmo dos municípios? E uma segunda pergunta, eu já queria engatilhar, secretária. Como fazer para que estas iniciativas que preservam a integridade física da mulher possam chegar em locais carentes em vários municípios do Brasil?
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes paulista e às ouvintes paulista, né? Na verdade, Marcelo, de fato, a Lei Maria da Penha, ela é a legislação que efetivamente ela dá conta das diretrizes de uma política nacional, né? A política, ela tem que ser implementada e aí ela determina e ela é tida como uma das três melhores leis do mundo, né? Pela ONU, não é nem pelo governo brasileiro, pela ONU. E ela diz o que tem que ser feito. Ela diz que tem que ter ações na área de prevenção, na área de atendimento, que tem que ter os serviços. Então, ela cria os juizados especializados, ela define o papel do Ministério Público, ela define o papel da Defensoria Pública, ela define o papel da educação, da assistência social e da segurança pública. Então, o que é importante? É importante ter serviços especializados em todos os municípios, nos grandes municípios ou municípios de grande porte. É importante que todo esse serviço, que são 7 serviços especializados, seja constituído como referência efetiva para as mulheres. Aqueles que não são, por condições outras, que são os municípios que mais ligaram no 180, abaixo de 10 mil, abaixo de 20 mil habitantes, é importante que se faça capacitação e preparação para que todos os servidores do município, ou se tenha na delegacia um núcleo especializado, nos CRAS, nos CREAs, né, onde tem serviços que são serviços de atendimento geral, então que se cria o atendimento especializado. Por quê, Marcelo? Porque as mulheres que sofrem violência têm vergonha, têm medo. A maioria delas, várias pesquisas mostram que elas não saem da relação de violência, não é por uma questão econômica, elas têm medo efetivamente, é porque o agressor ameaça e ela sabe que a ameaça vai se concretizar. Então é importante que seja o atendimento seja assegurado num lugar que não seja público, né, por profissionais que tenham condições de ouvir essa mulher. Então, não é um tratamento como o outro. E isso os municípios têm que se preparar e os servidores também têm que se preparar. Eu acho que essa é a grande saída para o enfrentamento à violência contra a mulher.
Alguma outra pergunta, Marcelo Castilho?
Não, de minha parte, eu agradeço à secretária Aparecida pelas respostas a esse tema muito importante que visa preservar a integridade física da mulher e também da família, né, que é muito importante.
Nós agradecemos a sua participação e agora contamos com Walter Lima, da Rádio Nacional AM Brasília. Alô, Walter, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia também para você. Bom dia à secretária Aparecida Gonçalves. A quem eu faço essa pergunta, secretária. O caso da dona de casa linchada lá no Guarujá, no bairro Morrinhos, em São Paulo, por um grupo de pessoas que a confundiram com uma suspeita ou com uma suposta sequestradora de crianças para usá-las em rituais macabros, foi comunicado com a emergência da polícia através do 190. Isso no momento em que acontecia. Há relatos, inclusive, que a primeira equipe da polícia foi aparecer no local cerca de uma hora depois. Enquanto isso, o massacre contra essa jovem senhora prosseguia e que resultou no seu óbito horas depois, no hospital. A pergunta é possível, com a tecnologia disponível, priorizar determinadas comunicações de violência contra a mulher com o 180 ou o 190, recebendo imagem da situação momentânea e não somente a voz, e assim aumentar a importância da prestação desse serviço, secretário?
Walter, eu acredito que sim. Eu acho que nós estamos evoluindo para, na questão tecnológica, para uma série de questões. Ou até há 5 anos atrás, nós não imaginávamos que teria câmaras públicas nas principais ruas da cidade, nos principais centros das principais cidades. Eu acho que nós estamos evoluindo e, com o tempo, nós chegaremos na população como um todo, porque é uma forma, eu acho que tem sido, as câmaras têm sido uma forma de garantir a investigação, observar quem são os agressores, né? Eu acho que isso é uma coisa importante e fundamental. No caso do Guarujá, eu não acompanhei, não conversei com a Secretaria de Segurança Pública para saber o tempo de chegada da Polícia Militar. Agora, você tem que. A gente tem visto no país inteiro que geralmente a polícia chega imediatamente no caso de violência contra a mulher, né? Eu acho que tem sido uma coisa importante. Alguns estados não conseguem fazê-lo, aí por deficiência da Polícia Militar. Também tem uma questão muito, Walter, do preconceito, né? Geralmente a polícia diz, os policiais dizem assim, ah, mas vou eu de novo naquela casa, é o mesmo caso, já sei o que é o endereço, já sei o que é. Isso nós vamos ter que mudar no caso de violência contra a mulher. Por quê? Porque é a mesma casa, ela retornou. A Lei Maria da Penha não diz que ela, né, precisa se separar. Diz que ela tem que ser acompanhada, protegida e o agressor sofreu um processo. Então, assim, essas questões é que nós vamos ter que avançar muito mais, e a Senasp tem trabalhado fortemente na questão de uma polícia preventiva, né? Uma polícia que, de fato, conheça a comunidade, conheça a realidade e, portanto, possa ter uma atuação mais rápida e eficaz nos casos, seja ele como o caso da mulher de Guarujá, seja no caso de violência doméstica ou seja em qualquer outro crime efetivamente.
Alguma outra pergunta, Walter Lima?
Certeza, Luciano. Aliás, duas numa só. A primeira, eu pergunto à senhora, qual a formação e o preparo, acima de tudo técnico e emocional, das pessoas que atendem o Disque Denúncia? E outra, a estrutura que recepciona essas denúncias que chegam através do 180 consegue processar dentro do tempo hábil todas as ocorrências que são comunicadas justamente a esse serviço, secretária?
Consegue. O tempo hábil é às 24 horas, né? Se for urgência e emergência, o que é que nós chamamos de urgência e emergência? Está acontecendo um fato naquele momento, então a atuação é naquele momento. Se for a denúncia que já aconteceu, o prazo é 24 horas efetivamente. Então, nesse prazo, nós temos conseguido efetivamente acompanhar e atender. Com relação ao preparo, veja bem, Walter, esse é um trabalho que a Secretaria de Política para as Mulheres tem feito, né? As atendentes, antes de começarem a atender, elas passam por 15 dias de treinamento, né? Elas vão se preparar no tema da violência, ela tem acompanhamento psicológico, ela tem todo o preparo necessário para poder fazer o atendimento. Nós fazemos sempre um teste inicial com várias oficinas, com várias questões psicológicas, para ver se ela tem estrutura para, de fato, segurar esse atendimento, né? Então, eu acho que elas são preparadas, aquelas que não aguentam, elas saem, Elas pedem para sair, nós sempre temos o que nós chamamos de reforço, porque quando sai uma, nós já temos outra efetivamente para entrar, né? Nós damos uma capacitação continuada, ontem mesmo eu estava a manhã inteira com elas lá na central, hoje à tarde eu volto, amanhã à meia-noite eu estou com a equipe, né, da madrugada. Então efetivamente nós temos um acompanhamento permanente, contínuo, porque isso é que faz a diferença na qualidade do atendimento e das informações. Afora isso, nós temos várias pessoas que nos ajudam no processo, né? São os promotores, juízes, delegadas, delegados, são professoras de universidade, seja a Universidade de São Paulo ou aqui de Brasília, que nos ajudam no acompanhamento e no treinamento dessas mulheres.
Este é o programa Brasil em Pauta, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. E a EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado na página da EBC Serviços na internet em www.serviços.ebc.com.br. Temos agora a participação da Rádio Roraima, de Boa Vista. De lá fala Dina Vieira. Alô, Dina, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, secretária Aparecida. Secretária, minha pergunta é a seguinte: em 29 de outubro, né, do ano passado, foi assinado aqui em Roraima o termo de adesão ao programa Mulher Viver Sem Violência. Na ocasião, a senhora esteve aqui. E nessa ocasião também foi entregue uma unidade móvel, né, que era para atender aí as mulheres do campo e da floresta. Eu queria saber qual é que tem sido o resultado dessas unidades móveis, tanto na região norte como especificamente aqui em Roraima.
Bom dia, Dina, bom dia ao povo de Roraima, que toda vez que eu vou aí me recebe com tanto carinho, né, com tanta afeição. Dina, o resultado das unidades móveis, eles têm sido positivos. Nós temos esses estados, na região norte, a gente tem tido uma atuação mais forte do estado do Amazonas. Roraima não tem mandado relatório para nós, mas elas têm dito que as unidades estão atendendo. No evento de assinatura, de adesão, na verdade, do estado de Roraima ao programa Mulher Viver Sem Violência, Dina, nós entregamos duas unidades móveis, né? São duas unidades que são entregues para cada estado para atender as mulheres do campo e da floresta. Então, hoje nós já temos uma margem que muitos lugares, como o Ceará, têm feito movimentos para que a população do campo e da floresta cheguem até o ônibus. Nós temos o estado de Goiás, nós já fizemos mais de 1.000 atendimentos dentro da unidade, seja com delegacia, com psicóloga, e afora isso, a unidade, através do seu ato, da sua ida para os locais, termina mobilizando a comunidade, homens e mulheres que vão debater, ver filme, né? Então, nesse aspecto, a gente já mobilizou mais de 6 mil pessoas. Eu acho que é importante isso num relatório que foi feito por 7 estados, né? Não foi feito pelos 27 estados da federação. Então, eu acho que ela tem apresentado um resultado. Como as entregas foram a maioria no final do ano e no início desse ano, a efetividade dela nós vamos analisar a partir de agosto.
Alguma outra pergunta, Dina?
Não, obrigado. Só queria agradecer aí ao espaço que vocês têm dado a gente.
Nós agradecemos a sua participação aqui no programa Brasil em Pauta. Secretária, recentemente houve uma transformação do Ligue 180 em Disque 180. Qual a importância dessa transformação? Não é só uma questão de nomenclatura, não, né?
Não. Aí é uma questão de atendimento. Quando nós éramos Ligue, quando 180 era Ligue, nós fazíamos muito mais só dar informação, a orientação e os encaminhamentos. Nós encaminhávamos a denúncia, as mulheres e a denúncia para os serviços nos estados e nos municípios. Hoje, a mulher faz a denúncia, ela já vai diretamente para a Secretaria de Segurança Pública do Estado, que imediatamente vai convocar, ou seja, a Polícia Militar, ou seja, a delegacia, né, seja que delegacia for. Então, nós iniciamos, a partir da ligação do 180, inicia-se o processo efetivo de investigação, de chamar a mulher, de chamar o agressor, investigar o processo e a denúncia.
Existe, então, uma rede de proteção à mulher, né, que começa com essa ferramenta do Disque 180.
Nós sempre dizemos que o 180 é a porta de entrada das mulheres, é a grande porta de entrada das mulheres nos serviços. Nós temos uma rede hoje no Brasil que é composta por 1.100 serviços especializados no Brasil inteiro. Eu sei que é pouco, nós temos como uma meta do Pacto Nacional chegar em 10% dos municípios brasileiros com serviços especializados e aumentar o número de serviços em 30%. A Secretaria de Política para as Mulheres tem investido efetivamente na interiorização dos serviços, que é fundamental para que as mulheres tenham acesso à justiça, a gente chama, né? Porque a partir da entrada no serviço público, da segurança pública, é que ela começa a ter o acesso à justiça, né? Então, nessa perspectiva é que a gente tem trabalhado, investido e acreditado que pode fazer a diferença.
E agora nós vamos contar com a participação de mais companheiros radialistas. O Marcilei Dias está lá na Rádio 96,1 em Palmas, Tocantins. Bom dia, Marcilei.
Bom dia a todos os ouvintes. Então, eu gostaria de saber aqui da parte do Tocantins, com a secretária Aparecida Gonçalves, o Tocantins ocupa o 24º lugar no ranking nacional em registro de denúncias de violência contra a mulher através do Disque 180. Mas alguns órgãos ligados à proteção aqui no estado apontam que esse número é bem maior do que o registrado aqui no Tocantins. Que foram de 2.110 atendimentos em 2013. Eu gostaria de saber da secretária, está havendo alguma dificuldade? Eles alegam que há uma dificuldade, que às vezes o número 180 não funciona. Como é que está sendo averiguado o funcionamento desse 180, visto da importância dele com relação à segurança da mulher?
Bom dia a toda a população, bom dia Marcilei, eu acho que é um prazer responder essa pergunta. A questão, na verdade, é o seguinte: 180 dificilmente ele tem dado problema, né? Eu acho que, às vezes, quando dá e as pessoas nos comunicam, ele é resolvido imediatamente. Nós temos uma equipe técnica, nós temos a empresa especializada para não ter problema em nenhum lugar do país. Então, eu não acredito que seja esse fato. A questão do número de ligações nos estados vou dizer para você, a mesma coisa que eu disse para o Rio Grande do Sul. No caso do Tocantins, é diferente. Primeiro, você tem a questão da população. Segundo, eu acho que o estado do Tocantins tem investido muito pouco em propaganda, divulgação, campanha do 180. Né? É um estado que efetivamente também tem tido muitas dificuldades, né? A gestora do pacto, que é a Vera, ela tem tido problemas de articulação, tem tido problemas numa série de outras coisas, e na verdade os dados que se colocam no 180 é a realidade em que vive o próprio estado, né? Então, assim, nós temos feito questões permanentes, ligações. Ontem mesmo nós estamos com dois técnicos que foram para Tocantins para discutir a questão das unidades móveis, para discutir a adesão, para efetivamente a gente mudar esse quadro. Mas na realidade, assim, eu acho que pode ser que o estado de Tocantins tenha dificuldade de acesso ao 180. Eu hoje mesmo, saindo daqui, já vou pedir para verificar isso, mas eu acredito que o fato maior é a falta de informação das mulheres do estado de Tocantins e dos homens, porque não são só as mulheres que ligam, para poder acessar o serviço.
Alguma outra pergunta, Marcilei?
Sim, eu gostaria de perguntar à secretária Aparecida Gonçalves, com relação às políticas voltadas para a proteção da mulher em todo o Brasil e aqui no Tocantins, qual a política em andamento que venha a reforçar mais ainda essa segurança da mulher? Existem projetos com relação aí a atender as mulheres ribeirinhas, as mulheres aí das comunidades rurais, a população indígena, quilombola. Como é que está o andamento desses projetos aqui para o estado do Tocantins?
Então, Marcelei, os dois técnicos das secretarias que foram para aí, que estão aí hoje, eles vão estar fazendo a entrega das duas unidades móveis ao estado de Tocantins, né? Eles vão estar repassando as informações, treinando os profissionais que vão usar o ônibus. São ônibus adaptados para atender as mulheres do campo e da floresta, as mulheres ribeirinhas, se for possível chegar, mas os dois ônibus estão chegando aí em Tocantins e vão ser entregues. Nós ainda precisamos fazer a adesão de Tocantins ao programa Mulher Viver Sem Violência, né? Que tem como perspectiva ter a Casa da Mulher Brasileira, a ampliação do 180. Então, tem várias políticas que estão colocadas para ser implementada e nós precisamos fazer a adesão. Não conseguimos fazer por problema de agenda, não foi por falta de vontade política do governo, nem da prefeitura. A prefeitura foi aquela que nos cedeu o terreno para construir a Casa da Mulher Brasileira. Então, acho que nós estamos azeitando as coisas. Com relação à questão das mulheres ribeirinhas, a Secretaria de Política para as Mulheres fez uma parceria com a Caixa e na região norte começou já no estado do Belém, na ilha de Marajó. Nós temos dentro do barco da Caixa, né, duas vagas para que vá profissionais para atender as mulheres vítimas de violência, né? Então, isso que para nós é importante, estratégico, que nós estamos consolidando. Nós temos ainda que consolidar o do Amazonas e o do São Francisco, né, que são os três que estão aí em andamento, e depois nós vamos discutir se nós vamos continuar a parceria com a Caixa ou se nós, para atendermos as mulheres ribeirinhas, vamos financiar ou vamos entregar, construir barcos para atender as mulheres ribeirinhas efetivamente. Porque, para nós, isso é estratégico, porque essas mulheres que não têm acesso ao serviço, elas não estão no centro da cidade, né? Elas moram longe, o transporte é difícil, é uma reivindicação da Marcha das Margaridas, então nós estamos com uma política em andamento que, com certeza, está chegando aí as unidades móveis, os ônibus, e com certeza chega depois as outras políticas que nós estamos implementando.
E agora no programa Brasil em Pauta, contamos com a participação de Jô Araújo, da Rede Recife, de Pernambuco. Alô, Jô, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, secretária. Bom, no ano passado tivemos aí mais de 500 mil registros de chamadas, né? Então, qual o balanço que daria para se fazer com relação ao ano passado, já nesses primeiros meses de 2014?
Olha, na verdade, sim, bom dia ao povo de Pernambuco, né? Povo que eu amo. Então, na verdade, assim, ó, qual é a grande questão? A grande questão é que o balanço, a gente ainda não fez o balanço, porque nós fazemos um balanço semestral de comparações, né? Agora, o que nós estamos vendo esse ano são duas estratégias de divulgação do 180, né? A partir das 500 mil ligações do ano passado, porque é importante dizer aqui, né? Nós tivemos uma queda, efetivamente, nas ligações do ano passado. Nós tínhamos 700 mil em 2012, em 2013 tivemos 500 mil ligações. Então, a estratégia é, primeiro, a ação da Secretaria de Política para as Mulheres durante a Copa vai ser, efetivamente, a divulgação do 180. É importante instrumentalizar, informar e dizer para a população brasileira que qualquer tipo de violência que seja vista no país, em qualquer lugar, é nas sete cidades da Copa, mas é também no Brasil inteiro, né? Porque geralmente eles vêm ver o jogo, depois vão para a pescaria, vão para a praia. Então, efetivamente, todos os tipos de violência ligue no 180. Então, nós vamos estar lançando a campanha do Ligue, do Disque 180, no dia 22 de maio, para que nós possamos, nos 10 dias que antecede a Copa, a gente estar com a divulgação em massa para o Brasil inteiro do Ligue 180, porque isso é que vai efetivamente fazer a diferença, isso é que vai dar o comando de como é que, de fato, a população brasileira está ligando no, principalmente porque ele deixou de ser Ligue e passou a Disque, né? Ele passa a ter uma outra função, um outro papel no caso das denúncias.
Alguma outra pergunta, Jô Araújo?
Mais uma pergunta com relação ao ano passado ainda. Tivemos uma queda no total de ligações. Com relação à campanha, o que é que você pode fazer então, secretária, para que os números possam alcançar mais pessoas e o número de ligações aumentar?
Na verdade, nós precisamos, primeiro, a estratégia é uma campanha de mídia, né? E aí a mídia principalmente de rádio, né, de jornais, nem tanto a televisiva. E a outra questão, a estratégia que nós estamos montando, é a questão da estratégia de parcerias, né? Qual que é a parceria? Nós estamos discutindo com as instituições que têm contato diário com a população, que são a OAB, as centrais sindicais, CNBB, né? Todas essas instituições que podem, no cotidiano, estar falando, estar colocando no seu material, estar divulgando. Então, muito mais do que simplesmente uma campanha midiática, nós queremos uma campanha que chegue efetivamente onde as pessoas estão, que nós possamos falar com as lideranças, né, dos estados, dos municípios, dos movimentos, para que possa divulgar o 180, qual é efetivamente o trabalho do 180. Né? Isso é que eu acredito que, além... Porque o grande desafio é aumentar o número de denúncias, mas também é fazer com que as pessoas saibam. A violência contra a mulher é a mesma coisa da violência, né? Você vê uma violência, você liga no 190. Você vê alguém doente, você liga no 192. No caso da violência contra a mulher, liga 180, né? Então, é simples, é prático, é isso que nós queremos que a população saiba, conheça e tenha informação.
E agora no Brasil em Pauta, vamos a Fortaleza, no Ceará, da Rádio Verdes Mares, fala Alex Mineiro. Alô, Alex, bom dia.
Bom dia, Luciano Freitas. Bom dia, secretária Marisa Gonçalves. O Ceará foi o segundo estado do país a registrar o menor número de ligações por população feminina na Central de Atendimento à Mulher, que existe em 180, em 2013. Ao todo foram recebidas 10.401 chamadas, uma média de 240,2 ligações por grupo de 100 mil mulheres, uma taxa menor apenas do que observada no estado do Amapá, segundo o levantamento da Secretaria de Políticas para Mulheres do Governo Federal. Diariamente são noticiados casos de maus-tratos e até assassinatos de mulheres, aqui em Fortaleza, também no interior do estado. Secretária, o baixo número de denúncias não esconde um cenário de violência muito mais amplo do que o apontado pelos dados do governo federal, uma vez que essas mulheres ainda têm receio de denunciar o agressor por conta de constrangimentos e ameaças?
Bom dia, né? Bom dia ao povo do Ceará, bom dia, Alex. Eu acho que sim, né? Na verdade, a grande questão da denúncia, primeiro, é o desconhecimento da informação. Eu sempre digo desconhecimento, porque eu acho que é importante dizer, Luciano e Alex, que as mulheres, quando ligam no 180, elas ligam dizendo, perguntando o seguinte: se eu sair da minha casa, se eu fizer qualquer coisa, se eu fizer denúncia, eu vou perder a guarda dos meus filhos, eu vou perder os bens, eu vou perder o que eu tenho, né? Então, assim, são informações básicas que podem ajudar a mulher a tomar a decisão. Por isso que eu falo que, na maioria das vezes, as mulheres não conhecem o serviço, né? Elas, de longe, sabendo que ligado 180, ter essas informações, ter todas as orientações, pode dar a ela segurança para a denúncia, para continuar o processo. Então, isso, para mim, é o principal desafio que está colocado hoje, né? Então, para mim, o Ceará também não teve campanha, né? Agora, no final do ano que entrou com uma campanha, isso mostra o baixo número de ligações. E aí não é só o governo do Ceará, o governo federal também, o ano passado, não investiu em uma campanha, é como nós vamos investir esse ano, né? A gente estava discutindo a execução do programa Mulher Viver Sem Violência, e esse ano é que a gente vai investir com uma grande ação, não só para a Copa, mas para o Brasil, porque isso vai ser um legado que o Brasil vai ter depois da Copa. Então, acho que essa é uma questão. A segunda, Alex, que é o que você pergunta, não é só em relação ao Ligue 180. Né? Tem aumentado, depois da Lei Maria da Penha, cerca de 35%, 40% o número de denúncias em todos os serviços especializados. E isso ainda não é, na verdade, o grande raio-x da violência contra a mulher no país. Porque as mulheres, de fato, não denunciam por medo. Elas sabem que, se elas denunciarem, elas sabem, se elas tentarem sair da situação de violência, a ameaça vai se concretizar. E a ameaça é importante, se você for ver nos dados do 180, a violência, ela é cotidiana, ela é todos os dias, e mais de 50% dos casos das mulheres que fazem denúncia. Então, isso eleva um sentimento de estresse, de autoestima tão baixa, né, que faz com que a mulher, de fato, não tenha, primeiro, coragem. E aí não é só coragem, é coragem por medo, é coragem por falta de autonomia, é coragem por uma série de outras questões, e principalmente por insegurança, né? Eu acho que, então, os números são baixos, mesmo tendo 500 mil ligações no 180, eu ainda acho que não, nós não demos conta de chegar em todas as mulheres brasileiras.
E agora a gente pergunta, Alex Mineiro, mais uma pergunta para a secretária?
Sim, Luciano. Secretária, na sua opinião, a grande violência contra a mulher nordestina, de modo especial aqui no Ceará, a senhora acredita que está ligada a uma questão cultural machista?
Acho que não é só no Ceará, nem só no Nordeste, não. Acho que é no Brasil inteiro, de formas diferenciadas, né? Uma das perguntas que sempre me fazem nas palestras é: qual é o estado que é mais violento no país? Não existe estado mais violento. Você vai ter um estado que tem a questão principalmente do estupro como uma grande na linha de frente, o outro é a violência física, o outro é assassinato. Então nós temos uma cultura que é uma cultura construída no Brasil, e não é só no Brasil, é no mundo, que é de fato a questão das relações de poder. E nas relações de poder ainda está definido que os homens é que têm o poder dentro de casa, e o poder sobre o corpo da mulher. A pesquisa do IPEA mostrou isso, né? As pesquisas têm mostrado efetivamente essas questões, e é aquilo que a gente diz. Com isso, na medida em que a sociedade se cala, ela autoriza esse tipo de violência.
Secretária, os relatos de violência apontam que os autores das agressões são, em 81% dos casos, pessoas que tiveram ou que têm ainda vínculo com as vítimas, né? No caso, cônjuges, ex-maridos, ex-namorados. O que que a Secretaria de Políticas para as Mulheres pode fazer para ajudar nesses casos? Porque existe a questão da dependência econômica, existe a questão, como a senhora colocou, do próprio receio desta violência cotidiana. O que que pode ser feito?
Na verdade, eu acho que são várias coisas que a Secretaria, inclusive, já está fazendo, né, Luciano? Nós estamos, desde 2003, quando a Secretaria de Política para as Mulheres foi criada e instituída pelo governo Lula, nós estamos estabelecendo a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Em 2005, nós criamos a Central de Atendimento às Mulheres, né? Em 2006, nós tivemos a Lei Maria da Penha, foi sancionada a Lei Maria da Penha. Em 2007, nós tivemos o pacto, e o pacto cria uma gestão e a responsabilidade federativa das instituições, da União, do Estado, do município, do sistema de justiça, como o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria, estabelece diretrizes, estabelece metas para serem cumpridas efetivamente. E em 2013, nós temos o programa Mulher Viver Sem Violência, né? A presidenta lança, em março de 2013, o programa, que é instituído pela questão da Casa da Mulher Brasileira, onde nós vamos colocar no mesmo espaço físico, né, todos os serviços especializados, para que a mulher não possa ficar um dia fazendo a denúncia na delegacia, no outro vai no juizado, no outro no Ministério Público. Ela chega e lá ela vai ter todos os atendimentos, pode levar os filhos, porque vai ter brinquedoteca. Então, na verdade, para favorecer a denúncia da mulher. Então, eu acho que assim, criar serviços, investir recursos e orçamento nessa questão do enfrentamento à violência. E tem uma outra coisa que eu acho que é importante dizer e que nós estamos trabalhando: nós estamos mudando a legislação, alterando a legislação naquilo que favorece efetivamente a questão do atendimento. E, por fim, trabalhando na questão da prevenção, né? Nós estamos hoje com uma campanha Quem Ama Abraça nas escolas, com artistas, com diversas pessoas, para que efetivamente nós possamos mudar a cultura nesse país.
Secretária de Enfrentamento à Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Aparecida Gonçalves, muito obrigado por sua presença aqui no programa Brasil em Pauta.
Eu que agradeço, Luciano, efetivamente a participação desse programa, a participação de várias pessoas dos estados é importante, né? E estamos à disposição aí para ajudar e para vir mais vezes falar do 180, porque para nós é fundamental no enfrentamento à violência contra a mulher.
Muito obrigado, até a próxima. Estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Brasil em Pauta, que tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Eu sou Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!
Programa Brasil em Pauta.